Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Fases com formatos fálicos.
Pra quem me entendeu, bom, uma das notícias a gente vai comentar sobre isso. Do meu lado direito está o Lucas.
Viciado nas músicas do Star Bomb, pra quem não conhece, uma banda de paródia de videogames.
É, e ela também é do... Ai, meu Deus, do Scott Pilgrim, né?
Não.
Ah, não, aqueles são os Bomb-Oms, né?
É, outra coisa.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
O inverno acabou, mas chegou.
Calma, você tá falando de Game of Thrones ou do inverno mesmo?
Eu tô falando que o inverno acabou no Japão, que tava muito frio, deixou de ficar frio, mas aí voltou, porque eu acho que eu sou o único aqui que assiste Game of Thrones.
Não, eu também assisto, cara. Olha aí, que preconceito. Ah. Não
preciso nem falar nada.
Senhores, o meu ódio ao transporte público acabou.
Você comprou um carro?
Não. Essa era uma resposta muito boa, eu queria estar nesse estado de vida, mas ainda
você
não
tá
tô.
Você tá pegando fretado.
Não, também não.
Você tá trabalhando pro transporte público agora.
Ele tá trabalhando de casa agora.
Não, são boas respostas, mas na verdade eu parei de pegar a linha vermelha. E eu percebi que só a linha vermelha que me deixava ultra pistola putaço.
É, você tá trabalhando na Paulista agora, né?
É, eu tô trabalhando lá na Brigadeiro, aí eu pego a linha verde, então eu começo a pegar bem no comecinho dela lá na Vila Prudente.
Não, mas calma aí, Lucas, você mora na Zona Leste aí, como é que você tá fazendo pra pegar a linha verde?
Não, mas a Vila Prudente vem até perto da minha casa. É uma distância igual até o Tatuapé.
Ah, mas você tá pegando o ônibus então pra tá...
É, eu tô... Na verdade eu tô começando a usar o Uber juntos, que eu acho bem bacana. Não acaba sendo tão caro.
Até você levar uma facada no baço, aí você vai ver só.
Não, porra, não é tão perigoso assim.
Caraca, mano.
Mas é o seguinte, eu tô pegando assim o metrô bem no começo da linha, então eu consigo ir sentado todo dia. E o que eu comecei a fazer? Comecei a jogar Switch todo dia no metrô. E aí, finalmente, voltei a jogar Smash. E, cara, eu tô aproveitando agora o potencial que o Switch foi criado, sabe? Que é jogar não só em casa, essa porra.
Até você tomar uma facada no metrô.
Porra, gente, não. Né? Se fosse na linha vermelha, poderia ser. Mas na linha verde... É até que tranquilo, não é tão lotada pra caralho. E é uma maravilha. Então eu só queria dizer que eu habilitei o full potencial do Switch.
Mano, você tem que ter muita coragem pra levar o Switch no transporte público, cara. Eu bato palmas porque chama muita atenção, mano.
No busão eu considero que é muito perigoso. No metrô eu já acho um pouco mais difícil, sabe? Ainda mais que o horário de pico que tá até que razoavelmente cheio. É muito difícil alguém pegar e conseguir sair correndo de fato.
Eu fico com inveja do Lucas, assim como eu fico com inveja de que eu já... Às vezes eu volto pela linha verde, né? Eu até o tamanho da TI. Eu venho da mão da TI até a Paraíso. E de vez em quando eu vejo um gato pingado jogando Switch. Eu fico olhando, mano, esse cara aí deve estar jogando coisa pra cacete atual. E aí fica aí só minha inveja.
Não, fica nada, Jamon. A diferença é que eles não estão tendo proveito nenhum. Eles só estão fazendo uma jogatina rápida lá, mas eles estão desconfortáveis, vão ter que jogar só por no máximo 15 minutos e depois vai ter que desligar, vai ter que colocar na mochila e tem medo de ser roubado. Fica tranquilo que a gente tá na boa, cara.
A gente fica olhando a porra do Twitter durante meia hora todo dia, ou uma hora e meia no meu caso, né?
E se xingando, enquanto os outros estão se jogando.
Eu tô com o Lucas, eles são invejosos, cada um faz o que quiser com a sua vida, e fica aí a lição, né? Pra você, ouvinte do Estação 64, o segredo é morar nas pontas do metrô.
Segredo é morar na linha verde, né? Você pode jogar mais coisa. Uma polêmica recente no mundo dos games deu entrada para uma série de memes no Twitter que não param de aparecer. Acontece que um review do jogo Sekiro, ou Sekiro, eu vi gente falando Sekiro, eu acho muito errado isso, tá?
Não, eu ia falar só que provavelmente é Sekiro.
Mano, vou colocar no Google Translate depois pra certeza.
Coloca, cara, mas... pra falar em japonês, né?
Ah, tá bom.
É em inglês, aí senão vira Sekiro.
Eu vou editar o cast e vou tacar o Google Translator agora.
Sekiro.
Enfim, o review foi feito pelo site PC Gamer, que afirmou que eles usaram um mod do jogo para reduzir a velocidade em 50% e assim eles conseguirem matar o chefe final. No caso, eles usaram cheat e eles descreveram no título do review. Usamos cheat e não temos vergonha disso. Foi algo mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Em seguida, teve um tweet do usuário Fetusberry, em cima do tweet de divulgação desse review, que comentou que o autor do review não só trapaceou o jogo, mas ele também trapaceou a si mesmo, que ele não evoluiu fazendo isso, tipo, ele não melhorou, que ele pegou um atalho sem ganhar nada e por aí vai.
Ele fez uma coisa que se tornou um copy-pasta, né?
Então, foi bizarro, porque um monte de gente comentou em cima, um monte de gente fez meme em cima do que ele falou, e isso ganhou a internet essa semana, teve vários memes de jogos que colocaram isso, né? Sei lá, Mario 64, que usava algum exploit ou um cheat específico, aparecia essa fala, né?
Não, é tipo, o pinguim reclamando, ah, você usou isso, o Ocarina of Time reclamando, falando assim, ah, você tá usando isso.
Então, a parada que... Apesar dos memes serem engraçados, isso gera uma discussão interessante, né? Sei lá, se a gente for pensar nas plataformas Nintendo, a gente tem vários jogos difíceis, obviamente, né? No caso, o próprio Dark Souls chegou pra plataforma do Nintendo Switch, mas eu acho que de cabeça agora que eu posso lembrar um jogo bem difícil, que ele foi feito pra ser difícil, é da franquia Contra, né? O Contra do NES é difícil, o Contra 3 ele é muito difícil pro Super Nintendo. Sei lá, pra quem jogou na época, quando você chegava na escola e falava, mano, eu zerei Contra 3, você era o Deus, sabe? Porque é um jogo de plataforma que ele é difícil pra caramba.
Todos os jogos do NES, todos não, né? Mas uma boa maioria dos jogos do NES é difícil pra caramba. Tipo, tinha um termo que era, como é, Nintendo Hard, era um negócio assim, porque... Os jogos do NES eram difíceis, sabe? Os jogos da Nintendo eram difíceis. Você pegar Super Mario é difícil, o Mario do NES. Castlevania é retardadamente difícil também.
Mas o Contra, ele se propaga desse jeito. O Contra 3 pro Super Nintendo, ele é muito difícil. E aí entra a dúvida que eu queria levantar a discussão com vocês, né? O que vocês acham de jogos como esses, que foram feitos pra serem difíceis? E vocês acham, e essa discussão que tá tendo na rede, na internet... Vocês acham que todo jogo tem que ter opção de dificuldade? Tem que ter uma opção easy lá?
Eu já vou começar falando que nem todo jogo é pra todo mundo. Eu não sei se isso é muito polêmico pra vocês, mas eu acho que é a realidade. Nem todo jogo vai agradar todo mundo. O que tá acontecendo nesse caso é que o cara é jornalista. Então as pessoas vão pegar no pé. Porque se o cara não tem a capacidade de terminar um jogo, mesmo ele sendo absurdamente difícil, as pessoas vão começar a duvidar da capacidade dele de julgar o jogo. Mas tirando essa parte, cada um faz o que quiser, sabe? Por exemplo, você citou bastante o Contra 3, Mario. Eu terminei esse jogo. Só que é um porre você ter que ficar resetando o jogo e refazendo as mesmas fases.
Uhum.
Se eu pudesse ter usado um cheat, assim, pra deixar a vida infinita, eu preferiria mil vezes, cara. Porque tem coisa que testa a sua paciência. Às vezes nem é a sua habilidade. Esse é o problema também.
Eu acho assim, tipo, dificuldade, assim, o falar, precisa ter fácil, normal, difícil, é um pouco, até é meio supérfluo pensar. Tipo, um jogo ser customizável é legal. Tipo, eu não gosto que nem Final Fantasy, Bravely Default, Final Fantasy VII agora, Final Fantasy IX que saiu pro Switch. Você tem opções pra você customizar a sua experiência pra como você quer receber aquele... como você quer ter a sua experiência. Sekiro, Dark Souls em geral. Tipo, são jogos difíceis pra... E assim, tipo, é legal o jogo ser difícil. Mas se o cara não quiser ter aquela dificuldade, ele deveria poder abaixar, ele poderia poder fazer igual o cheat faz. Isso assim, se você não... sem comentar, sem entrar em detalhes, quando a pessoa é deficiente, tipo, a dificuldade dela é muito diferente da sua, e aí não é ela gostar do jogo ou não, é ela não poder jogar o jogo, né? Não é uma opção dela pro gosto, é uma impossibilidade.
Então, mas eu vou botar linha na fogueira agora, o Lucas falou que nem todo jogo é pra todo mundo. Então, assim, o Jamon tá defendendo que os jogos deverão ser mais abrangentes, mas o Lucas, ele cita o ponto que ele acredita que jogos não são pra todo mundo, é isso?
Então, eu concordo que jogos não são pra todo mundo, mas a partir do gosto. Se você gosta de... Por exemplo, se você não gosta de ler, não quer ficar lendo, visual novel não é pra você. Mas só que... Se você quer experimentar, deveria ter alguma coisa lá. Tipo, por exemplo, uma visual novel ter áudio pra você ouvir. Ou se não, um jogo de ação, ter outros livros. Tipo, Bayonetta. Bayonetta tem modo automático. Você aperta A, ela faz todos os combos.
É que eu acredito que isso seja uma contradição, Jamon. Porque, por exemplo, eu gosto de jogos difíceis. A partir do momento que existe a dificuldade fácil, ele deixou de ser um jogo difícil, certo?
Depende. Se você quer se desafiar, não. Entendeu? Se você quer colocar no modo difícil, o jogo continua tendo difícil. Ele é um jogo difícil naquela dificuldade, sei lá, igual o Kingdom Hearts faz. Kingdom Hearts pode ser um jogo que você tem que aprender o sistema de luta, ou você, se você quiser só saber a história, você pode ter um modo easy e, tipo, ele não tira a parte do modo difícil.
Entendo. Mas então, a questão é que esses jogos estilo Souls e o Sekiro, ou Sekiro, tanto faz essa porra, são jogos que se enquadram na categoria de que eu quero me gabar por ter terminado esses jogos. Eu acho que devem existir esses tipos de jogos. Porque se não existir, o cara zerou, mas eu zerei no easy, não vou contar que zerei no easy. Ou vai começar aquelas brincadeirinhas de, você zerou no hard, mas como é que eu vou saber? E aí, vou acreditar?
Eu acho que eu tô com um Jomon nessa linha. Eu entendo, Lucas, que você fica meio assim com relação a, queria ser o cara que zerou Dark Souls. Só que pra isso, sei lá, existe o save file. Você fala que zerou Dark Souls, aí o cara pergunta e fala, tá no modo fácil ou no modo difícil. Então, eu acredito assim, pra filosofia do game designer, o jogo, ele, sei lá, ele deveria ser feito, como ele vê o jogo, ele quer que o jogo seja no normal, por exemplo. Você vai terminar o jogo no normal, é a dificuldade que o cara quer. Pode ser uma dificuldade alta ou baixa, tanto faz. É a escolha do game designer quando fez o jogo. Se você quiser mais ou menos, aí ele coloca opções. Eu sou sempre a favor de opções, porque eu não acho que a pessoa deve ficar perdendo tempo ou, sei lá, ele pode, vamos supor, às vezes a gente, nós somos diferentes, não temos as mesmas capacidades. Então, eu acho que sempre ter essa oportunidade de terminar uma coisa, mesmo que você, sei lá, por qualquer dificuldade, não consegue, mesmo que você tente muito, eu sou a favor. Eu acho que com relação à dificuldade não tem muito erro, pra mim tem que ter.
Só pra dividir a galera, eu tô mais com o Lucas nessa, tá? Eu acho que tem jogos que igual dessa, da franquia Souls, né, que tem esse negócio, vou me gabar por ter zerado o jogo, que vai atrair muito mais os olhos de jogadores hardcores, né? Porém, eu sou a favor da inclusão de diferentes níveis de dificuldade, desde que eles sejam configuráveis apenas no começo do jogo. Por exemplo, eu gosto muito de como o Kingdom Hearts 3 fez. Ele coloca, óbvio, né? Todos os Kingdom Hearts você vai lá e escolhe a dificuldade logo no começo do jogo. Porém, no Kingdom Hearts 3, tem uma dinâmica que se você escolhe o hard, você vai ter, por exemplo, menos emblemas, que é um colecionável do jogo, pra você pegar, né? No médio, você tem menos que o easy, mas mais que o hard, né? E no easy, você tem que pegar todos os colecionáveis. Então, eu acho interessante essa dinâmica, tipo, dar uma equilibrada na coisa. E outra, não deixar, tipo, configurar depois, assim, no meio do jogo, eu quero colocar agora no hard, eu quero colocar agora no easy. Não deixar isso eu acho melhor, porque não me deixa na tentação de querer ficar mudando e de repente eu mudo pro hard só pra falar que zerei no hard, sabe? Se você começou o jogo do hard, vá até o fim. Eu preferiria que fosse assim, todos os jogos.
Ou se não, aquele esquema que eu não lembro se Fire Emblem faz isso. Fire Emblem, ele deixa mudar pra baixo?
Ele deixa mudar pra baixo, mas não pra cima, né?
Você
não
exato, pode esse é o ideal, assim, você começa mais difícil, vai descendo se você tá sentindo que tá difícil, mas aí você não consegue voltar, então o seu save, se for, por exemplo, no modo mais difícil, mostra lá que você teve que jogar o jogo inteiro no modo mais difícil. Uhum.
Eu vou dar outro exemplo rápido de como eu gosto, no Donkey Kong Country Returns, quando você tá morrendo muito, em algum momento ele fala assim, olha, você não quer usar o tutorial aqui pra ver como é que você passa, etc. Você simplesmente vai falar, não, foda-se, eu vou dar um jeito de passar. Mas ele te oferece a opção de diminuir um pouco a dificuldade, né? Ele fala, deixa eu te dar uma ajudinha aqui, uma mãozinha. Eu acho que é mais acessível nesse caso.
Mas isso muitos jogos da Nintendo fazem, né? Os jogos do Mario, principalmente. O que acontece é que se você morre umas 4, acho que 5 vezes seguidas, se não me engano, você recebe um item que você fica imortal, você consegue pular muito mais vezes, só que você ainda morre se cair na lava ou em veneno.
Então, mas o do Mario eu acho mais avacalhado, cara. Eu acho que é porque o Mario, ele é uma marca muito mais abrangente, né? Ele tem que atingir todos os tipos de público, então eles têm que deixar mais fácil, se você estiver morrendo muito, etc. O que me entristece, porque eu acredito que os jogos de Mario estão muito fáceis hoje em dia. Ou deveriam ter mais opções para jogadores hardcore, ou eles deveriam distribuir DLCs que tenham fases com mais dificuldade, com mais obstáculos e por aí vai.
O Mario Maker tá saindo aí, Mario. Se quiser desafiar, vai estar uma porrada de coisa absurda lá.
Esse é o jogo que eu vou pegar.
E eu considero, normalmente, os finais de jogo de Mario, eles ficam difíceis. No início deles, eles estão apresentando mecânica, tudo. Estão deixando você acostumar com o jogo. Aí, tipo, quando você vai, se você vai jogar 5 horas de Odyssey, não vai ser um jogo difícil. Se você só terminar a história, não é um jogo difícil. Mas se você for pegar todas as estrelas e fazer 100% do jogo, aí você vê as fases no final retardadas, assim, igual o Mario Galaxy 2, o Super Mario 3D Land, 3D World, e o 3D Land também. As fases finais são mais difíceis. Mas voltando pro Sekiro, e pra Souls no geral, eu gosto muito da série. Mas eu acho injusto, tipo, falar, o jogo aqui, ele é muito pra se exibir. Pô, ele tem uma ambientação muito, muito boa, assim. Ele tem uma ambientação muito bem feita.
Você tá falando da história dele, que é no Japão feudal, né?
Não. É Souls em geral. É tipo, você pega Bloodborne, você pega Dark Souls, você tem uma história ali, é uma história que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, que é uma história contada através de itens, através do cenário. E os monstros, a música é absurda, os cenários são maravilhosos. E aquela coisa, tipo, se falar, você não pode aproveitar isso porque você não consegue matar boss. Então, ou senão você não consegue decorar os inimigos do mapa, então você não merece ver todo o resto. Eu acho que é diminuir a série. Eu sei que a galera gosta de falar, eu sou fodão, não sei o quê, mas aí pra mim serve igual Fire Emblem. O Jeff, ele quer se exibir de Fire Emblem, quer se exibir que ele zera todo mundo no Nesk, ele pode fazer isso. Igual, eu acho que um cara, por exemplo, conseguiria ter no perfil dele, tipo, zerou Dark Souls na dificuldade sem nada a mais. Mas é sempre a permissividade, né?
Acho que todas as críticas do Mario e do Lucas em relação a se exibir, eu não vou ficar julgando aqui. É legal você, alguma coisa, sei lá, a tela brilhar ou mostrar que você conseguiu passar num certo nível de dificuldade. Então, acho que achievements, ou tela brilhando, resolve o problema, entendeu? É só você falar, conseguir terminar a coisa no modo, sei lá, difícil, ultra mega difícil, mais do que o jogo propõe. Então é isso, acho que tem aquela coisa que quando eu, ano passado, quando eu joguei Bayonetta 2, o Jamon chega e fala assim pra mim, o legal é você, sei lá, terminar no modo difícil. Eu falei, não, eu só baixei a dificuldade e fui passando. Mas eu sei que eu me divertiria mais se eu colocasse aquele jogo no modo difícil e aprendesse todos os combos, seria uma experiência mais gratificante. Mas naquela hora eu só queria passar, sabe? Eu não queria ter que lidar com esse tipo de coisa. Então eu fico feliz que os jogos têm dificuldade, porque as pessoas são diferentes e o tempo das pessoas são diferentes. Então, o você ter o orgulho, tudo bem. Você pode ter o seu orgulho, o cara pode, sei lá, fazer alguma coisa no save, mexer em coisa e vai ficar tudo bem. E tem pra todo mundo e você, e isso não desmerece o seu save. Meu ponto é esse.
Eu já acredito que muitas coisas, assim, principalmente o desenvolvedor, a equipe por trás do jogo, se eles não querem, se na ideia deles, assim, a pessoa tem que ser persistente e paciente pra terminar o jogo, e eles querem lançar o jogo assim, e eles querem criar uma cultura em volta desse jogo que é difícil, eu não vejo problema algum, sabe? O Sekiro podia ser pra todo mundo? Podia, mas se na cabeça dos caras eles não querem e tem a comunidade que gosta disso, e sendo sincero, não é tão difícil assim também. Existem outros jogos que são coisas absurdas, aqueles bullet hell da vida em dificuldade infinita. Uhum. Eu acho que o problema é que as pessoas às vezes não têm tempo pra paciência pra terminar o negócio. É isso que fode.
Não, mas é tipo, mas aí quando você fala isso, você também tira todo mundo que tem alguma deficiência. Qualquer necessidade especial você também tira. Esse eu acho que é um outro ponto, entendeu? Você chega, você fala assim, cara, você tem que ter nascido certinho, tem que ter nascido que tem todo mundo, porque a gente tá pensando em você assim. Se você tem alguma dificuldade a mais aqui e ali, que eu vi comunidade de jogadores, porque é um AAA, ele não é um jogo que tá ali nas escuras, público nichado. Ele
é o Sekiro, no caso, né?
É, o Sekiro. Uhum. E os Souls também viraram, né? No início, uhum, eles eram público de nicho. Era um público que queria aquela coisa difícil e tal. Eles só miraram nisso. Só que agora, tipo, você tem uma responsabilidade de tentar atingir o público. Tentar atingir pessoal que não consegue jogar.
Mas por que que tem essa responsabilidade? Uma questão moral? Uma questão de...
Provavelmente uma questão moral, porque eu acho muito injusto você chegar e falar, ó, esse jogo aqui, ó... Assim, se o cara chegar e falar, esse jogo aqui é só pra pessoa que a gente considera certinho. É pessoa que tem tempo, tem todos os movimentos certos, com todas as habilidades que a gente espera de um ser humano. Não é tipo, se você tem uma necessidade especial, desculpa, o nosso produto não é pra você. Eu acho meio mesquinho até.
Eu entendo, Jumão, mas da mesma forma como isso acontece, eu acho que jogos que teoricamente tendem a ser mais fáceis, tendem a ser mais acessíveis, também excluem um público que procura por jogo hardcore, né? Aí depende da base de público que os desenvolvedores estão procurando, né? No caso do Sekiro, eu acredito que ele talvez fosse nichado e o marketing do jogo, o hype, etc., transformou ele em um jogo hypado. E por isso...
não, mano. Bloodborne, Dark Souls 3, desde Dark Souls 1 a série é meio que... Você não fala que isso aqui é nicho, isso aqui é famosa.
Eu discordo dessa afirmação, Mario, porque quando um jogo é muito fácil, ele não exclui a pessoa que gosta de jogos difíceis, ele só não é o gosto da pessoa que joga difícil. Agora, quando um jogo é muito, é muito difícil, é feito pra coisa, ele exclui pessoas que não têm, o nível de habilidade que o Jomon falou. O meu ponto é esse. O jogo fácil, ele é pra todo mundo. O jogo difícil, ele é pra poucos, entendeu? E aí você tá excluindo. Agora, se o desenvolvedor quer fazer isso, voltando ao ponto do Lucas, tudo bem. É ele. Mas eu acho uma escolha babaca, só isso.
Não, eu concordo com esse ponto, Jefferson. Aliás, é um bom ponto. Agora, eu ainda acho que Sekiro, nesse caso, ele atingiu um público em massa que não sabia, não entendeu que ele realmente era um jogo dessa linha de Souls, né? Que ele é um jogo que, por definição, é um jogo difícil da desenvolvedora. Até esqueci o nome. Qual que é o nome da desenvolvedora?
From Software.
Que vem da From Software, que desenvolve jogos desse estilo que são difíceis, são para jogadores mais hardcore. Então, eu acho que no final o hype prevaleceu em cima do jogo e aí muita gente se queixou da dificuldade, por aí vai. Inclusive até os reviewers, né?
Ah, não, Mario. Eu acho que isso vem desde... É que nem o Jumão, faz tempo, meu. É que nem o Cuphead na época. Tinha lá um jornalista que não passou o tutorial do jogo e fizeram mó em cima do cara, sabe?
Aí... Então, mas é porque ele foi pego de surpresa, né? Eu não acho que o negócio é a galera tá zoando os caras. Eu tô comentando em relação ao fato da galera tá reclamando da dificuldade.
Ah, não, mas reclamaram já de Dark Souls 3, reclamaram de Bloodborne. Reclamaram de todos, é uma coisa da From Software, assim, é a escolha deles, igual, é a mesma coisa que o Jeff falou. E só um adendo, o Jeff falou, um jogo que ele tem uma dificuldade muito fácil, ele pode ser difícil. Mas se o jogo ele só tem a dificuldade difícil, ele não tem como descer, se a dificuldade mínima, você pode ficar fazendo subir pra ser difícil. Só tem a máxima, excluiu mesmo.
Mas aí se você colocou no easy, você não consegue voltar pra original, né?
Depende do que tá falando, né? Eu não sei do que você tá falando.
Não, qualquer jogo que você citou aí que você pode diminuir a dificuldade. Por exemplo, Fire Emblem.
Aí seria o ideal design pra você se sentir bem e falar, nossa, não tô mudando a dificuldade pra passar de tal desafio e voltar. Aí seria esse.
Pra você, então, o ideal seria reduzir até o easy e não poder voltar pro médio ou pro hard, é isso?
Pra mim, o ideal é mudar quando você quiser pra onde você quiser.
A qualquer momento do jogo?
Pra mim, mas esse é minha opinião. Vendo a sua reclamação, por exemplo, e eu entendo a sua reclamação, é a reclamação de tipo, eu quero dificuldade, eu quero me mostrar por causa disso. Então, aí pra mim o ponto, se você tem uma fanbase que gosta de se mostrar, que é uma fanbase que quer que você exiba pelos feitos no jogo, então faz igual Fire Emblem, faz os últimos, que é só pode voltar, só pode ir pra trás, não pode ir pra frente em dificuldade.
Então, eu, no caso, não é que eu quero me mostrar, eu acho que tem que ter essa opção. Mas eu acho que ela tem que ser configurada apenas no início. Eu sou contra você estar no meio do jogo e ter que configurar a opção pra baixo ou pra cima. É igual, por exemplo, eu acho que a pior opção é como fizeram no Final Fantasy IX, que você pode customizar tudo em qualquer momento do jogo. Eu acho que, por exemplo, se você quer jogar Final Fantasy IX, vou citar no caso, também tá no Switch, tá? Eu quero jogar só pra conhecer a história. Que seja no começo do jogo, ele avisa, você vai configurar aqui no modo easy, né, você já vai aparecer level 99, dinheiro infinito, etc, pra você aproveitar o jogo, sua experiência. O cara configura ali e fala, não, tá certo, é só isso que eu quero. Porque eu acredito que a tentação é ruim, e se você quiser se desafiar, você pode colocar lá no hard, e você só vai jogar até o hard, e no final aparece, você zerou o jogo no hard, e aí o cara pode mostrar isso pra quem ele quiser, né. Então, eu que, acredito que tem que ter acessibilidade da pessoa configurar, porém não tem que ser a qualquer momento do jogo. Poderia ser só no começo, e pro cara que ele zerou no hard tem que ter algum benefíciozinho. É, falando agora de cheats, tem speedrunners que utilizam cheats em Mario 64 para conseguir objetivos, da mesma forma que pessoas como eu tiveram que usar o cheat do Mew para pegar o Pokémon no Pokémon Yellow. Senão não teria forma de conseguir, né? É, então vem a segunda pergunta. Cheats podem ser usados, na opinião de vocês? E se sim, em quais condições?
Pra mim, usa quem quiser, quando quiser, e acho que acabou. Aí vai da moral da pessoa, se ela se sente bem usando ou não. Eu me sentia muito bem usando no GTA pra dar risada. Só isso.
Baixa tanque, deixar as minas se batendo.
É, super soco, né?
Eu concordo em gênero, número e grau com o Lucas. E até no GTA, no caso do GTA, eu também usava.
Eu acho que assim, você usar alguma coisa fora do jogo é você saber que você ultrapassou a linha do jogo. Uhum. Então você não tá jogando esse jogo. Mas dito isso, eu acho que você faz o que você quiser da vida. Eu só queria assim, tanto quanto eu acho babaca alguém chegar e falar assim, ah, eu uso cheat e não tenho vergonha. Na verdade, você teria, você deveria ter vergonha de falar esse tipo de afirmação. Porque é só, sei lá, você não fala que você caga de um jeito diferente, sei lá, você só caga.
Eu falo, é, mas isso. Tudo bem.
É, então aprendemos que o Mario usa a privada de um jeito novo.
Olha só pra me defender, foi de uma menina aí na internet aí que falou que é a melhor maneira de se cagar. Procura aí no YouTube que você vai ver. É uma médica, tá? Não é uma menina qualquer.
Aí vai no YouTube, não vai em outro site aí.
Não, cuidado. Cuidado que você procura também.
Agora vamos acessar um jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida.
Onde o Lucas tenta falar jogo rápido várias vezes. Jogo rápido,
não.
Jogo rápido, trava-língua.
Casa suja, chão sujo. A primeira notícia é que o Nintendo Switch Online App foi atualizado para a versão 1.5.0, que infelizmente mudou alguns botões de lugar e melhorou a performance. Só isso. Alguém aqui usa isso ainda? Ou chegou a usar alguma vez?
Cara, eu tô no pacotão aí da galera e eu não cheguei nem a usar. Eu nem baixei os jogos do NES, mano.
O Nintendo Switch Online App é o do NES.
É o do celular pra conversar.
Ah, nossa.
Eu nem vi. Ah, é por isso que ele mudou de lugar no meu celular.
Eu nem baixei, então.
Eu também não uso, eu não sei. E por que infelizmente, alguns botões, ficou ruim?
Não, porque é só isso. Não foi nada. Nada que cause, assim, você queira baixar um negócio.
Ah, tá, mas aí tudo bem. Se muda alguma coisa que a gente não usa, pra gente não faz diferença, a gente não usa mesmo.
O segundo torneio de Tetris 99 ocorreu entre os dias 12 e 14 de abril.
Algum de vocês jogou no campeonato?
Eu esqueci.
O que tem pra falar dessa notícia é que as regras mudaram, né? Se você ficar em segundo, você ganha pontos. O que eu acho um absurdo.
Olha aí a jogatina hardcore aí, ó.
Isso é um campeonato só, né? Segundo. Aí é uma coisa que eu acho ruim em torneios, assim, de, tipo, nesses torneios ganha quem tem 48 horas livres, né? Pra mim deveria, sei lá, você ter 5 vidas e vamos ver quantas vitórias você consegue, ou coisa do tipo.
Eu nem participei desse negócio. Durante uma discussão do crossover de Doraemon com Star of Seasons em uma entrevista da Famitsu, a Marvelous diz que está desenvolvendo outro jogo da série, Star of Seasons.
É, obrigação deles, né? Porque Doraemon não vai ser um Star of Seasons, né? Vai ser só boneco lá, você não vai ter relação amorosa e um monte de coisa, né? Entretanto, eu gostaria que esse Star of Seasons tivesse os mesmos gráficos desse Star of Seasons com o Doraemon, né? Porque tá muito bonito.
Eu acho que eles vão usar porque...
Porque é a mesma framework, né? Vai imprimir jogo.
Em um comercial recente de Smash Ultimate, a Nintendo acidentalmente, ou melhor, propositalmente, revelou o modo Stage Builder. O João vai poder fazer os estágios de piroca dele agora.
Falos.
Quero falar que o Jamon, como exímio level designer, criou uma fase que ninguém ganha, ninguém perde. Se você entra num labirinto lá, num bagulho que é impossível entrar, você também fica imortal. Ó.
Ah, então, explicando direitinho, eu fiz uma fase de caixa no Smash Bros. 4. E aí pra ficar quicando nas paredes de infinito, né? Mas os caras nascem em cima e fica difícil pra entrar depois. Então é só a primeira vida que é difícil. Depois fica uma bosta. Mas obrigado, Mario. Eu te marquei pelo jeito.
A revista Korokoro vai realizar um concurso no Japão onde os fãs devem sugerir um nome para um golpe novo no próximo jogo do Pokémon Sword and Shield. O golpe é do tipo metal, categoria especial com 140 de base de dano e quarto HP do usuário em 50%. E aí, vocês têm alguma sugestão de nome?
Eu colocaria Heavy Metal.
Uma boa.
Eu não tenho a menor ideia. Eu já sou ruim pra dar nome em Pokémon ou pra criar Pokémon e ainda mais golpe.
Eu tô junto com o Jeff.
Eu tô junto com vocês.
Então vai ser Heavy Metal.
Nossa.
Eu por unanimidade.
Eu pensei em tanta música do Massacration aqui pra colocar.
Tipo, pensei no Massacration também.
Então Law is the Metal?
Metal is the Law, cara. É The Law is the Metal.
Metal Law is.
Disney Plus, plataforma de streaming da Disney, deve chegar no Nintendo Switch.
É, a gente não pode afirmar porque eles só mostraram a imagem com o Nintendo Switch, tá? Por enquanto, nenhuma afirmação.
Mas tá escrito deve ali.
Não, então, deve tá certo, só pra esclarecer. Então, é curioso, né? A Netflix não tá no Switch e Disney Plus, que ainda nem chegou, já anunciou que provavelmente vai tá. Mas eu acho que é mais interesse do público-alvo mesmo.
Eu acho que a Disney Plus tá mais desesperada do que a Netflix. Porque você vai lançar o serviço, então é melhor que você alcance a maior base de usuários. Netflix já é uma plataforma estabelecida e o Switch tanto faz.
Eu acho que a Netflix que devia estar preocupada porque os filmes da Marvel vão estar tudo na Disney Plus, né? Mas tudo bem.
É, mas a Netflix deve ter um monopólio. E não é tendo no Switch que vai fazer diferença.
E agora uma notícia rápida que talvez gere um pouquinho de discussão. Mewtwo Strikes Back Revolution. Novo filme da franquia Pokémon ganhou um novo trailer mostrando detalhes da animação.
E aí, Jamon, o que você achou dos renders?
Porque eu achei tão bonito quanto Beast Wars pra quem assistiu esse saudoso desenho.
Então, eu achei o comentário do Jamon muito absurdo, velho. Porque, mano, Beast Wars é de 2000, mano. Isso se não for antes, de 98.
É de 96.
Puta que pariu, cara. E, mano, se você é da velha guarda aí que assistia essa porra na Record, Beast Wars é um desenho horrível, é uma animação horrível, cara. Horrível, horrível. E o Jamon comparou a animação do filme do Pokémon ao jogo de Play 1, mano.
Mano, eu comparei com o Frango Robô.
Não, mano, vocês não podem fazer isso, cara. Eles mostraram os renders. Não, olha só, eles mostraram os renders dos personagens. Tá muito Nossa. Bem detalhado. Eu achei muito bonito.
Não sei, cara. Eu vi o trailer e eu, não sei, eu dei uma gorfadinha assim de canto e voltei a olhar.
O trailer tá em 140p, cara. As imagens de render que eles colocaram, dá pra ver o detalhe da costura da calça do Ash, sabe?
É que eu sinto ódio assistindo o trailer, porque parece, porra, eles querem pegar nostalgia e ganhar dinheiro em cima disso. Aí eu fico 99% do trailer assistindo com esse ódio.
É, então, eu também acho, tipo, não que o filme do Pokémon, no meu estilo, seja uma primordia, uma animação primordial, porém, eu acho totalmente desnecessário, aí, mano, é a raiva subindo, e Beast Wars é melhor que isso.
Não, João, não pode falar isso, cara. Assiste, coloca o episódio final de Beast Wars, você vai ver como é ruim.
Pesquisa com 8 mil adolescentes, geração Z, 1997 a 2012, nos Estados Unidos, mostra que 60% dos jovens preferem baixar os jogos do que comprar em mídia física.
E eu achava que só eu era folgado, velho. Eu fazia isso porque eu sou velho, mas não, acho que talvez a nova geração também tá velha pra trocar cartucho.
Eu não tenho nada a comentar porque acho que todos os ouvintes sabem como eu sou em relação a esse assunto.
É o futuro.
É, vira tudo digital mesmo, foda-se. Pelo menos
aqui não.
Não, se foda. Se você quiser alguma coisa diferenciada, deixa as publishers mandarem, sei lá, uma caixinha, só a caixa com alguma coisa dentro, com artbook e essas coisas.
Ou imprime a porra do artbook na internet, coloca naquelas capas de DVD pirata, coloca na assistente, assim, fica olhando pra ela.
Com soneca club, caralho, né, na capa. Assim. Nossa, ninguém entendeu esse da soneca, né?
Eu entendi porque você é pirateiro de anime.
Pois eu vou abrir a minha empresa, vou começar a vender jogo físico, vou falir muito rápido e vou chorar no meu canto.
Você vai entender por que foram pra digital.
E agora vamos ao anúncio da semana, que na verdade é uma confirmação de um rumor que a gente citou no cast passado. A Square Enix anunciou que Octopath Traveler vai perder a exclusividade no Switch e vai sair pra Steam dia 7 de julho.
É, seguinte, eles anunciaram o preço que vai chegar esse jogo?
Provavelmente vai ser o mesmo do Switch, 60
não,
dólares.
Não, acho que não, hein? Acho que vai ser mais baixo o preço, com certeza.
Eu não sei.
A conversão vai ser, mas acho que nos Estados Unidos deve ser o mesmo preço.
É, eu acredito que seja isso, mas não vou afirmar nada. E agora vamos aos lançamentos. O primeiro é o Toy-Con Labo, o kit de VR.
E aí, Jeff, você comprou?
Não, minha sobrinha vai vir aqui, eu tô esperando ir com ela pra ir fazer a experiência de ir na loja e comprar junto com ela.
Ah, que legal. O Jefferson tá doutrinando todo mundo nessa religião Toy-Con, né?
Port de Hellblade, Senua's Sacrifice.
Pera, foi lançado?
É, foi o port que chegou no Switch.
Ah, não sabia, nossa, foi... Me pegou a surpresa, agora eu não sabia que tinha isso aí.
Foi lançado e as mídias dizem que o port ficou bom, mas eu recomendaria, se você tiver a oportunidade, pegar em outras plataformas do mesmo jeito.
Phoenix Wright, Ace Attorney Trilogy, saiu pro Switch.
A gente comentou dele no podcast passado porque a gente falou do anúncio, né? Aí ele só foi lançado agora.
Eu acho que vocês colocaram a mesma notícia duas vezes, acho que vocês confundiram, porque a data dele não é antes e depois da quinta.
Não, então, o que aconteceu é que normalmente eles colocam, tipo, o Phoenix Wright pra... Eu acho que era dia 5, tá? Que ele lançou.
Mas fica a dica, porra da... Foda-se nosso erro, objection na gente, e a franquia é boa pra quem tentar.
E se você esperar todo esse ano pra comprar esse aí, espera mais um pouco, você pega pela metade do preço.
A 9 de abril foi internacional. E dia 21 de fevereiro no Japão. Então a gente tá errado de qualquer forma.
Não compro esse jogo, é ruim. Ele era bom antes e agora já passou todo esse tempo, então... Você não jogou que até isso? Agora, meu? Para com isso, velho.
Não, ô Jefferson, você é representante aqui da advocacia, cara. Da parte do direito, cara. Você pode fazer isso, cara.
Phoenix Wright tem tudo menos direito, né? Porque é cada coisa sobrenatural, mas tudo bem.
E o último lançamento que a gente vai citar aqui é o Rise Game of Thrones.
Que? É um jogo do Game of Thrones?
É a piada fácil. É Tinder com Game of Thrones. E por um preço menos de 5 dólares. Não tem erro.
Calma, ah, não. Que jogo é esse, cara?
Tinder é de graça, mano.
Você nunca jogou um jogo da série Reigns?
Não.
É um jogo que você vai dando swipe, sei lá, pra esquerda ou pra direita e vai respondendo perguntas e você tem que, sei lá, chegar num objetivo final. É, sei lá, você tem três objetivos assim, você fala assim, encontre o Mago Azul. Aí você vai ter que ir direcionando a história até você chegar nesse, sei lá, nesse Mago Azul, ou se você perde por... digamos, você tem que balancear quatro elementos, tipo exército, fé, religião. Você é tipo um rei. Aí você vai ter que ir manejando essas situações. Por exemplo, se você manda... se você entra em guerra, a barrinha do exército sobe e a barrinha, sei lá, da paz desce, entendeu? É mais ou menos isso.
Aí não, você parece tem que interessante esse jogo.
Fica dando swipe. É baratinho, eu acho que vale a pena você... procurar pelo menos um jogo da série pra ver se você gosta. Meio repetitivo, mas como é um jogo é diferente, eu aconselho todo mundo a pelo menos dar uma chance.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós responderemos de forma rápida os comentários que vocês deixaram no nosso site na página do episódio passado. E para fazer essa agilidade em pessoa, estamos aqui com o Jomon, que falou que vai ser o Schumacher dos comentários agora.
E eu vou lê-los numa ordem completamente arbitrária. Então, o primeiro comentário aqui foi do Rodney Minorelana, que ele comenta sobre aquele rumor de Direct na quinta falando que a gente faria um podcast especial. Isso fica uma lição pra todos nós, eu acho, que é pra não acreditar na porcaria de cara que erra sempre leak.
Cara que sempre erra. Ele acertou um, tá?
Um não é um bom parâmetro, sabe? Uma boa medição de sucesso.
Ele acertou do VR Kit, não foi?
Um até a gente acerta, Mario. Então, e não é pra confiar na gente. Então,
não tem espaço, não.
Só acho que o Reg merecia uma despedida melhor.
Ah, mas ele é um, mano, ele é um funcionário, não. Ele é um personagem, um funcionário, mas a despedida lá no vídeo tá de bom tamanho, eu acho, assim, tipo, não precisa ter mais.
Se alguém matasse ele, o Jumon diria o contrário. Mas tudo bem.
Ah, não, não. É, matar não ia ter nem Direct, né? Igual foi com quando o Iwata morreu. Aí o Red nunca mais apareceu no Direct. Faz muito tempo que não aparece. Vai ser muito do nada de aparecer um em um. É o próximo comentário do Lawless Way, que ele comentou que acha idiota a lei de criminalização de jogos e que tem alguns estudos que mostram sempre o contrário do que o deputado está propondo, e que ele comentou que a escola dele é faculdade.
Ah, tá. Bom, a galera adivinhou aqui. É, só para falar rapidinho que a ONU lançou uma pesquisa que basicamente esclarece diversos pontos contraditórios ao projeto de lei que o deputado, aí nosso amigão, criou, né? Então, quem quiser dar uma procurada, eu tuitei sobre isso, mas enfim, se vocês digitarem pesquisa ONU 2019 Games, acho que vocês acham.
O próximo comentário é do Daniel Reinsober.
Reinsober.
Que ele falou que ficou feliz que não, ele não foi o único otário que foi lá e ficou fazendo back de Yooka-Laylee. E que falou que o Banjo-Kazooie foi esquecido do rolê. E não foi esquecido, não. O Banjo-Kazooie, ele foi portado pra Xbox One, essas coisas nos Harry Replay.
Isso não tem que ter vergonha, não. A gente erra na vida e erra com dinheiro muitas vezes.
Já comprei tudo. Pensa assim, podia ser mais Number 9.
É, poderia não existir. É, poderia, esse jogo poderia ter sido cancelado. Pelo menos ele foi lançado.
Peraí. Ô, Jomão, você foi backer do Mighty Number 9, não foi?
Não. Esse aí eu não confiava no Kickstarter na época.
Cara, eu só não fui porque meu cartão foi rejeitado no dia, mano. Me salvei.
É, Deus no comando. É, e os próximos comentários, eu vou tentar fazer um resuminho, que o Mario pediu uma parte de pesquisa e a galera respondeu, algumas pessoas responderam sobre a pesquisa que o Mario pediu. Então eu vou deixar o Mario lá pelo prazer dele ler a pesquisa e vou falar que, tipo, o primeiro comentário dessa parte foi do René Augusto, ele comentou sobre o podcast que o Mario pediu, que se chamava Cometão Cast, e que ele falava sobre séries, animes, jogos, é isso? Né? Games, filmes, animes, séries, e já chegaram a falar de esportes e viagem, né? Então, meio que um Nerdcast aí.
Não, Nerdcast, porque Nerdcast não fala de anime, né?
É, só porque eles não gostam. Justo. Tirando isso, é todo o resto.
Ah, eu acho que é mais um geek mais atualizado, né?
Eu só queria que falar, coragem, hein, de falar sobre todos esses assuntos, você tem que ter muito conhecimento. Eu acho difícil se cobrir todas essas áreas bem, mas tudo bem.
E ele comentou que o pontapé inicial para eles começarem o podcast foi para falar sobre o filme de CGI de Cavaleiros do Zodíaco. E ele pediu, assim, o que a gente acha desta obra-prima.
É, eu e o Jomão, a gente foi ver no cinema o filme do CGI do Cavaleiros, cara.
A gente foi juntinhas.
Nossa, acabou a luz no dia, mó bosta, cara. Mas assim, eu gostei. É, até metade do filme. Depois eu acho que a batalha contra os demais mestres do santuário, etc, contra os demais cavaleiros de ouro, eu acho que ficou meio bizarro.
Eu não assisti, então muito bom o filme.
E o Lucas também não assistiu?
Não.
É, obviamente eu assisti, eu estava do lado do Mario, e eu gostei muito porque ele faz uma releitura, assim, ele tem uma releitura própria do que a série faz e tenta abordar, tipo, o início da série até as 12 casas em um filme de... Lá, não sei se é uma hora e meia, duas horas de filme, não lembro quanto tempo era. Mas eu achei que ele foi decente em não tentar se manter fiel ao original. Tipo, ele falou, deixa eu colocar a Máscara da Morte cantando, deixa... Só o final que eu achei muito Super Saiyajin, muito Super Saiyajin, muito... Transformers, sei lá, Power Rangers, invocaram uns bichos gigantes pra dar porrada no outro, superpoderes muito estranhos. Mas eu gostei, assim, eu gostei por não ser igual a Cavaleiros. Mas eu entendo quem que odiou porque esperava Cavaleiros.
É, eu não odiei, tá? Eu só acho que não faz sentido como filme, a animação, etc. Ah, a maneira...
Que eles odiaram. Tá.
Ah, sim. Tá bom, mas enfim, eu achei mediano. A animação é muito boa, agora o roteiro da metade pro final eu achei ruim.
E de extra, eu posso falar que não é legal ficar reutilizando dublador quando a animação é completamente diferente, sabe? Porque a gente precisava ser os mesmos.
Então, mas aí, putz, é complicado porque no Brasil a velha guarda ia xingar pra caramba, e se não colocasse ia ser uma bosta, cara.
E aí, com a velha guarda xinga porque o filme não faz sentido as vozes com os personagens, e o filme já os caras não gostam porque não é igual o que eles assistiram, então... É, perder dos dois lados. Ele comentou que nas aberturas que a gente faz, a gente poderia comentar mais sobre animes, séries e filmes que a gente assiste, além de coisas da vida, né?
É, uma vez a gente comentou do Aranha Verso, É, a gente não tem realmente o costume de fazer isso. Geralmente a gente conta mais o que aconteceu de diferente no nosso cotidiano e etc.
É, eu acho que isso sempre vai se manter, mas... É, às vezes a gente puxa um pouco pra esse lado mais cultura pop oriental, então a gente acaba falando um pouco de anime, etc, no meio tempo. Mas quem sabe, enfim, no futuro a gente passa a fazer com mais frequência, né? Alguma coisa mais voltada a anime, não sei.
E o próximo comentário foi do Adrian Tepes, também conhecido pelas pessoas não tão íntimas como Alucard. E ele respondeu a pesquisa do Mario também. E ele falou sobre as experiências dele com Dragon Quest XI, que ele comprou numa promoção e nunca havia jogado nada da franquia. E falou que jogou 90 horas, não fez as side quests. E, assim, em geral, ele gostou muito do jogo. Que ele gostou, tipo, que após o final do jogo você tem mais história e não tem DLC, é um jogo super completo. E ele perguntou pra gente se a gente teve algum... Se a gente se lembra de algum jogo gigante que jogamos sem nenhuma reclamação. Tudo na maior alegria. E ele falou que vale em qualquer plataforma e em qualquer época da vida.
Persona 5, né, João?
Ó, você fala pra você.
Você não reclamou nenhuma vez, impossível. Durante o jogo, você não teve nenhum momento que você ficou de saco cheio.
Não, é não reclamar a pergunta. Tipo, gostou do jogo 100%.
Então, o Persona 5
eu reclamei durante o jogo.
Então.
Não, vai se fuder, Lucas. Responde a pergunta do maluco.
Acho que o Paper Mario, o Thousand Year Door, que é meu jogo preferido de todos os tempos, né? Cada momento do jogo eu acho muito bom. E como eu tenho bastante apego ao jogo, é difícil reclamar de qualquer coisa dele.
Como você vai crescendo, vai ficando crítico, vai ficando chato, tem que escolher um jogo da, sei lá, quando era pequeno, quando era, tinha menos crítica. Então vai GoldenEye 007.
Eu vou ter que ir na mesma do Jefferson aí, cara. E tá difícil, viu, escolher um jogo. Provavelmente ia ser RPG, porque é só os jogos de RPG antigos mesmo que eram mais longos, cara. Então, putz, vai Final Fantasy IX, sei lá.
E o último jogo que eu joguei assim, grande pra caramba, sem reclamar em nenhum momento, aproveitando cada momento que eu tive, foi o Zelda Breath of the Wild.
Ah, mas aí você reclamou do... Então, eu ia citar Breath of the Wild, mas eu acho que o chefe é muito fácil, então... Chefe final. Só pra esse detalhe, eu não cito ele.
Eu acho que é muito fácil, porque... já foi essa discussão.
Enfim, escutei o cast Breath of the Wild.
Algum momento, algum cast a gente falou. Não lembro nem se foi no último cast, especial do Breath of the Wild que a gente falou.
A gente fez o cast de Breath of the Wild, né? É que assim, Breath of the Wild foi um jogo que eu não queria largar de jeito nenhum, e quando acabou, abriu um buraco na minha vida, assim. Foi difícil arranjar alguma coisa pra repor.
O próximo comentário é do Gia Madri, que ele respondeu também a dúvida do Mario e comentou que sobre os jogos que a gente indicou os mais antigos, ele falou que vai ficar com o Hollow Knight, que foi uma aquisição nova dele, que é mais bonitinho e baratinho.
Ah, você pode também adquirir agora a sugestão do Jefferson aí do jogo do Game of Thrones.
Não é bonitinho, mas é mais baratinho.
E o último comentário foi do Vilazo Costa Jr. E ele também respondeu a pesquisa do Mario e ele comenta sobre o Persona 5 S, que ele concordou com o Mario que no site estava listado Persona 5 S. Eu respondi lá e mostrei que não, era só Switch.
Então, eu não comparei, Jamon, você pegou um link aleatório lá, porque eles tinham anunciado no Twitter.
Não, quem anunciou no Twitter?
Ah, a própria Atos tinha anunciado no Twitter.
A Atos anunciou no Twitter, Persona 5 S, site japonês.
E aí teve rumor que sairia, né? Então.
E aí tem a foto que a gente discutiu, que era a foto da Best Buy.
Tá certo, é a foto da Best Buy. Então, eu não vi a foto da Best Buy. Não, eu vi ela no Twitter, mas não vi no site, foi isso.
E esse aqui foi um momento Phoenix Wright de provas aqui.
Nossa.
Eu tô falando muito de Phoenix Wright porque eu tô jogando, então...
Você voltou a jogar?
Eu tô jogando o 5 que eu não tinha terminado. E ele falou que acha que Zelda não vai lançar Link to the Past porque tem o Necrodancer e tem o Awakenings e ele acha que fica muito Zelda também. Acho que foi a mesma coisa que o Jeff disse, né? Ele comentou sobre o Labo VR, sobre as quedas que o Labo VR pode causar no Switch.
Queda, por exemplo, se você estiver segurando o console, como você está segurando com as mãos, possivelmente cai, né? Eu não sei se isso vai acontecer, primeiro porque talvez você consiga colocar os straps no Joy-Con, né? E nesse caso já fica um pouco mais seguro. Segundo que acho que você não vai fazer movimentos muito bruscos para, sei lá, derrubar o console no chão de algum jeito.
Não tem como botar strap no Joy-Con. Ele vai estar preso no Switch, né?
Ah, é verdade, porque ele vem da bordinha que você anexa, não é verdade.
Se for no do Zelda. Mas no Labo VR, acho que não vi, nenhuma cordinha.
Não. Teria que ser no Joy-Con, não tem como.
Eu acho que pessoas desastradas existem e alguém vai deixar cair, vai virar notícia, mas é só uma pessoa entre milhares que estão jogando.
Ou são algumas milhares entre as mais milhares que estão jogando.
Nossa. Pra você que ouviu até agora, e pra todo mundo que comentou, eu só quero agradecer esse número de comentários, eu fico muito feliz de ler. Assim, apesar da gente não ter comentado de forma rápida aqui, porque a gente tá com tempo escasso, é muito legal ver os comentários, então não parem de comentar. Entrem sempre na página do episódio e deixem seus comentários do que você achou, do que a gente discutiu, se você concorda ou discorda de alguma coisa, se você tem alguma pergunta que você quer fazer, para a gente não só ler no próximo episódio, mas também, de repente, a gente iniciar uma discussão nos próprios comentários, tá? Não deixem de fazer isso, que vocês estão ajudando a gente no podcast, estão criando conteúdo para a gente também. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais, do Instagram, Facebook, Twitter, etc., porque a gente está publicando conteúdo exclusivo lá.
Como eu faço o resumo de forma meio que freestyle, então às vezes eu posso ter cortado alguma pergunta importante, eu espero que eu não tenha feito isso, mas às vezes era alguma pergunta que eu acabei cortando na minha leitura, então avisem e me mandem para PQP, e aí comentem, façam a pergunta de novo que a gente lê.
E não deixe também de nos avaliar na iTunes, no Podcast Addict, se vocês escutam a gente lá também, e nos seguir no Spotify. É isso e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.